Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo pra você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo, eu sou o Júnior de Filho, tô aqui, Felipe Mesquita.
Estamos aí.
Evandro de Freitas.
Olá, jovens.
Bruno Carvalho.
Oi.
Bruno, que eu dei a maçã.
Oxi, belíssima fruta.
Vamos responder aqui perguntas dos nossos amigos aqui, que deixam no nosso site aqui, né? 99vidas.com.br, na sua conta, você que é assinante, tem um espaço para você deixar sua pergunta, hein? Deixa aí que em algum momento a gente responde aqui. Estamos respondendo, por exemplo, perguntas de 3 meses atrás. O inimigo do látex mandou o seguinte: essa pergunta acredito que o Bruno saiba responder com mais propriedade. Sabemos que no Brasil há escassez de recursos financeiros e mão de obra especializada para desenvolvimento de games, resultando em diversas equipes de pequeno porte fazendo jogos indies. Então, pergunto a vocês, por que não unir forças em apenas uma equipe ou uma empresa de desenvolvimento de jogos para, enfim, termos o primeiro brasileiro AA ou, quem sabe, até um AAA? Porque o capitalismo não funciona assim, né? Todo mundo se odeia e todo mundo quer ganhar o seu, né?
Não, não. Tem nada a ver. Claro, primeiro, existe... E aí não é só jogos, mas como jogos é parte do setor de tecnologia, sim, existe uma escassez de recursos qualificados para diversas áreas. De novo, não é só dentro de jogos. Isso todas as áreas de tecnologia. Isso conectaria bem até com, com a Lura, mas não é o caso aqui. A gente tá discutindo a pergunta do... É um momento a Lura dentro do bônus, já pensou? Mas o mercado de games também é muito grande e você tem profissionais de qualidade, porém nem todos os profissionais de qualidade estão trabalhando juntos. E aí ele pergunta se não seria, por que não fazer um super time de super talentos, de super blá blá blá? Porque não é uma questão tão simples. Você tem hoje no Brasil mais de 1000 desenvolvedores, e aí a gente tá chamando de 1000 desenvolvedores indies dentro de desenvolvedores solos e empresas, né? Mais de 1000. Como é que você consegue agrupar de maneira organizada esses talentos, né? Não é algo tão simples, não é, seria maravilhoso, mas ainda assim você encontra barreiras, seja questão de tempo, seja questão de muitos profissionais da área indie, por exemplo, não exercem 100% do tempo aquela atividade, e aí a pessoa precisa, foi um tema que a gente discutiu no bônus passado, inclusive, você precisa de dinheiro para pagar as contas. Então muitas vezes ser indie no Brasil indica ter que ter um trabalho durante o dia. É o moonlighting, né? Você tem um trabalho durante o dia e aí à noite você tem que ter uma outra atividade para poder, que é a atividade que você gosta ou a atividade que você tem que exercer para complementar aquilo. Então, é um cenário que seria maravilhoso, mas mesmo pensa no seguinte cenário, mesmo nos AAAs, você juntar de Dream Teams não é a coisa mais simples, aconteceu poucas vezes no AAA, né?
Produção de videogame, principalmente estúdio grande, é muito cultura, né?
Exato.
E é muito sobre liderança também. E aí quando você junta muita galera, talvez você tenha um conflito aí.
E aí você pensa, quem seria essa liderança, né? Porque isso, aí você fala assim, tudo bem, a gente vai juntar os talentos de diversos estúdios. E quem é a liderança? Quem que vai dar a direção criativa, por exemplo? Porque aí você começa a ter conflito, inclusive de visão criativa. Olha, uma equipe acredita que esse deva ser o produto, outra equipe acredita que deva ser o Y, outro Z. Então você começa a ter divergência. E aí quanto mais pessoas de empresas diferentes você juntar, elas vão ter visões diferentes. Porque, eu tenho uma visão de mobile. Eu tenho uma visão de jogos de plataforma. Mas eu gosto de jogo de luta. A gente é especializado nisso e tem isso. Então não é tão simples de acontecer. Existem parcerias. Vamos supor, o próprio pessoal da Quiris, por exemplo, já trabalhou junto com a Qbyte. A Qbyte já trabalhou junto com a Quiris no próprio Horizon Chase, por exemplo. Você tem integrações e trabalhos de estúdios em determinados momentos, mas criar um super estúdio para fazer o próximo AA ou AAA brasileiro, isso é um pouquinho mais complexo. Nós estamos no caminho de ter aí grandes títulos AA vindos do Brasil, mas não vai ser dessa maneira que você está imaginando de juntar talentos. Estúdios vão começar a agregar talentos, entendeu? É essa maneira que eu enxergo a gente chegando nesse momento do AA no Brasil.
Tem vários estúdios no Brasil que têm experiência de produção de jogos de grande escala. Só que sim, como contractors aí, né? Como geralmente em áreas específicas de arte e tudo mais.
Não, a própria Cocu, pô. A Cocu é uma empresa que tá acostumada a trabalhar com Sony, projeto grande.
Então tem, o talento tá ali, o que falta é, é o que o Bruno falou, agregar times talvez um pouco maiores, mas isso precisa de grana, né?
Exatamente.
Essa é a parada.
Um bom investidor, né, pra juntar todo mundo.
A Ubisoft chegou a ter um escritório em São Paulo nos anos 2000, 2010 ali, né, um pedaço, 2010, mas ela fechou em 2013, eu acho, 14, não lembro mais quando foi exatamente. O que falta, eu acho que eu vejo, é isso, né? Não é questão de talento, com certeza, é questão de grana, porque esses jogos são, quanto mais maior o escopo, mais caro, né?
Sim.
E por mais que, no fim das contas, o talento no Brasil acabe custando menos do que em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, assim, ainda é um projeto de muita grana, né? Que a gente não tá acostumado a ver aqui dentro, né? Talvez falte um aporte, uma publisher acreditar num produto desse tamanho, com um estúdio do Brasil, ou um estúdio conseguir fazer um self-funding de anos, né? Uma caixa. Exato. De anos e anos e muitos projetos, pegando muito desse tipo de projeto, de contrato em projeto grande, pra conseguir financiar uma parada dessa.
E aí vem um lado do negócio também, né? É assim, de novo, estúdio de videogame ainda é um negócio, a gente faz o que a gente ama, mas ainda precisa, a pessoa não pode operar no prejuízo, porque senão as pessoas não têm emprego. Quando você entra nessa parte de serviços, por exemplo, é um retorno imediato. Desenvolvimento de jogo, às vezes você passa meses, anos, só gastando e não vê o resultado. Então, muitas vezes, acaba... Você até começa com esse intuito. Olha, a gente começa com um serviço, mas vai investir no nosso jogo. Só que o serviço vai entrando e ele vira prioridade porque ele tá gerando caixa pra você. E aí, esse projeto do jogo acaba sendo postergado em favor de você poder pagar as contas, sabe? Então, é uma situação delicada, é complexo, não é tão simples de resolver, né?
E existe um risco muito grande de crescer um time que estava acostumado a trabalhar de uma forma para um projeto maior, e se esse projeto não dá resultado, muitas vezes não é só mandar, que já é uma coisa horrível, né? Mandar aquela galera mais embora, muitas vezes o estúdio acaba fechando. Exato. Então é um risco que se toma para passos maiores, mas que pode resultar num fechamento, assim, entendeu?
E só pra eu explicar, quando ele questionou da questão de talento, não tô dizendo... Até pelo contrário, o brasileiro é muito talentoso, o que eu tô dizendo é... Existe mão de obra qualificada no sentido de que você não tem gente o suficiente pra todos os estúdios que a gente tem, entendeu? Seria ideal se a gente tivesse todo estúdio, tivesse profissionais que pudessem, por exemplo, exercer somente aqui, ao invés de ficar com dualidade de emprego. Ah, durante o dia eu trabalho de uma coisa, depois eu pudesse fazer outra coisa, né? Se as pessoas pudessem viver disso.
Ô Bruno, se o mercado de televisão, assim, de TV aberta, tá caindo, por que é que a Globo, a SBT, a Band e a Record não se juntam e montam uma super televisão?
Porque a Globo já é uma das maiores emissoras do mundo.
Então.
Então, nesse caso aí é diferente.
Existem estúdios indies que são maiores do que outros aqui, né?
Eu acho que um amigo gamer fez um ótimo comentário no cast quando a gente tava discutindo esse negócio da Globo. E o que ele falou é muito verdade. A Globo pode ser a maior emissora do Brasil, sem dúvida. Mas ela não tem coração, cara.
Uma das maiores do Bruno.
Não, tudo bem, ela pode ser. Ela pode ser a maior emissora do Brasil, uma das maiores do mundo. Ela não tem coração, ela não tem coração nenhum.
Quem
é
que tem coração no capitalismo?
Qual a maior emissora do mundo tem coração?
Não, mas deixa eu te falar. É que vocês não acompanham. Mas o que a Band fez nessa última... Porque é a última vez que a Band vai transmitir Interlagos, né? E o que a Band fez, cara, foi uma coisa que a gente jamais... E de novo... mas vai ter mais audiência na Globo? Com coração. Certeza vai. Mas eu vou te explicar o que aconteceu.
A Band só transmite, só transmitiu 10 horas de Fórmula 1 porque não tem programação, cara.
Bem, Júlio, mas não é isso.
O Neto dando o sapato dele.
Mano, não tem programação, cara. Às vezes eu vou colocar o quê, mano, pra passar?
Você tá perdendo ponto. Eu não tô discutindo. Em algum momento eu falei que não vai dar mais audiência na Globo, por isso que eu falei. Se você puder parar um minutinho pra ouvir o que eu vou falar, talvez você entenda.
Fala aí, fala dizer. Coração da Band.
Sim, porque. Pra quem gosta da Fórmula 1, a Band fez um grande trabalho, justamente porque...
Esconder a Fórmula 1 no Brasil.
Ai, caramba, Júlio, tá bom.
Mas é verdade, cara, a audiência baixíssima, Bruno.
Não é esse o ponto, Jurandir. Em algum momento você veio discutir isso, de vai ter maior audiência ou não. A diferença é que quem gosta do esporte, quando a transmissão era pela Band, pôde acompanhar o processo como um todo. A pessoa podia acompanhar as qualis. A Globo, primeiro, já falou que não vai transmitir todas as corridas na TV aberta. Já começa por aí. Ou seja, as pessoas não vão ter nem oportunidade de assistir todas as corridas. Já começa por aí. Ela não vai transmitir as qualis. Ela não vai transmitir os treinos livres. Não vai transmitir as sprints. Então, assim, pra quem gosta do esporte... Eu não tô discutindo audiência ou não. Pra quem gosta do esporte, vai perder muita coisa com a transmissão da Globo. Porque a Globo não tá preocupada com quem gosta do esporte. A Globo tá preocupada, e não tô dizendo que tá errada, em fazer dinheiro com isso. Beleza. não tem problema nenhum. É uma empresa, ela tem que gerar dinheiro.
Que hora que foi a corrida, Bruno, na Band? Meio dia por ali? Tava passando o quê na Globo? Filme?
Não sei te informar, Evandro.
Antes do Hulk?
Não sei o que tava passando.
Não, meio dia? Meio dia na Globo é temperatura máxima, não?
Me conhecido como filme.
É.
Gravação. Achei aqui, ó. O Mus passou Mussums ou filme?
Mussums ou filme?
Deu o dobro de audiência da Fórmula 1 na Band, pô.
Então, gente, mas eu não tô
discutindo. É uma doideira. Né? E é no Brasil a corrida, né?
Aham.
Eu não tô discutindo audiência, gente. Eu tô dizendo que pra pessoa que gosta de fato do esporte, o que a Band fez foi um trabalho muito bom. E, infelizmente, na Globo isso não vai acontecer. Porque a Globo, de verdade, ela não liga pra Fórmula 1. Tanto é que ela só quis a Fórmula 1 de volta. A própria Globo descartou a Fórmula 1. Ela só quis a Fórmula 1 de volta porque ela percebeu que voltou a ter relevância.
Não pela Band.
Ela percebeu que as pessoas... Não,
Jurandir. O Jurandir é o hater máximo da Band, mano.
Não, não sou hater máximo. Eu sou da máxima, assim, o esporte, quanto mais uma emissora dessa, por exemplo, dá destaque pro esporte, isso é maravilhoso. Isso é uma coisa que a Band fez com muito capricho, eu diria, até.
Não só, não de hoje, né? A Band sempre tem um carinho especial em qualquer
esporte. Por esporte no geral.
Né?
Exato.
Só que eles normalmente fazem isso porque eles não têm outras coisas pra colocar no horário também. Eles não têm uma programação fechada.
Não, mas até aí a TNT fez o que fez lá com o esporte do Nordeste, porque era o que tinha.
É isso.
E os caras faziam o pré-jogo de 7 horas
do Eles mundo, faziam tá a ligado? Série C e a Copa do Nordeste, né? A Champions League. Mas, o Evandro, o problema é, por ser um canal pequeno, por ser um canal menor, você sofre coisas do tipo assim, vou dar um exemplo casual, dá uma coisa próxima a mim, do meu pai mesmo, que sempre foi fã da Fórmula 1 e sempre via na Globo e às vezes as reprises ou o Qualify lá no Sport TV, né? Ele perguntou assim, é muito ruim, né? Porque a gente não tá mal vendo as coisas da Fórmula 1, né? Eu, pai, mas passa na Band. Ele falou assim, qual é o canal da Band? É o tipo de pergunta que acontece, caralho, porque as pessoas se habituaram a assistir determinadas coisas em determinados canais. E aí, se não tem mais lá, é que nem aquela Olimpíadas que passou na Record. A Olimpíadas passou na Record, ela foi um dia desastroso, quase. Você nem sabia que tava, porque a Globo, ao invés de... Ela nem noticiava no Globo Esporte as medalhas.
Você acha que isso é uma coisa de quem gosta do esporte? Por exemplo, a Globo fingir que um grande evento esportivo não tá acontecendo é benéfico pra quem gosta do esporte.
Eu tô deixando claro pra você. Com certeza não.
A Globo gosta de dinheiro, Bruno.
É isso que eu tô falando, cara. Então por isso que eu acho que é uma ilusão achar que as empresas de videogame vão se juntar e montar uma mega empresa, entendeu?
Mas se você pegar minha primeira frase, que eu ainda falei...
Cara, acho que é uma ONG,
cara. Eu acho que foi muito feliz... Não, eu acabei de falar... Eu comecei essa discussão falando isso. Eu falei assim, teve um amigo gamer que deixou um comentário que eu achei que foi excelente. Ele falou que pode ser a maior emissora do mundo, mas ela não tem coração. E é isso que eu falei, é isso. Tipo, a Globo quer fazer dinheiro e tá certa ela é uma empresa.
Vocês acham que o pessoal indie tem coração?
O que ela faz pelo esporte não é benéfico. Pra quem gosta do esporte, vai ter mais audiência na Fórmula 1. Só que as pessoas vão achar que a Fórmula 1 é aquilo, é a corrida e acabou. Pra quem realmente gosta de acompanhar, pra galera que gosta de Fórmula 1, a Globo vai causar um problema, não é uma solução. Sim. Ela vai levar pra mais gente. Então, o público comum vai ter mais acesso, vai ter acesso à Fórmula 1. Fato, isso é fato. Só que as pessoas que realmente gostam vão ser obrigadas ou assinar Sport TV ou assinar a Globoplay, coisa que elas não eram antes, entendeu? E aí eu não vou nem discutir a qualidade, e aí é outra característica da Globo, que a Globo ela é de vingancinha, a coisa mais idiota. A equipe da Band é composta, inclusive, da galera que transmitia a Fórmula 1. Pô, Reginaldo Leme, cara. Acho que são 3, 4 décadas transmitindo Fórmula 1. Ele era da Globo. A Globo não vai pegar ele de volta porque ele saiu pra ir pra Band quando a Fórmula 1 foi pra Band. Vingancinha. Tipo, pega um cara que é referência do esporte nacional. Ah, mas aí você quis... Quando a gente deixou a Fórmula 1, você foi pra Band, agora aqui você
falou, vai lá com as suas amigas, então.
É, então, tá ligado? Que idiotice, velho. E aí fica com uma equipe porca pra fazer a transmissão. Você olha, cara, aí vem a parte que eu te falei. Como o público enxerga isso? Reginaldo Leme, Mariana Becker, ela é conhecida por todos os pilotos. A Mariana Becker trabalhava na Globo, fazia as transmissões da Fórmula 1. Ela era a repórter que ficava lá na pista com os pilotos, tudo. Não vai voltar. A Globo de revanchinha falou, ah, você não quis ir pra Band? Agora não sei o quê.
É revanchinha, cara. A galera sai da Globo xingando a empresa, cara. Aí, isso, não, vamos
aceitar isso. Jurandir xingando a empresa. Volta. Onde você viu o Reginaldo Leme xingar a Globo? Muito pelo contrário. Mas ele é na Band...
Ele pode não ter feito isso publicamente, né?
Que não fez publicamente, cara. Ele nunca falou mal da Globo. Inclusive, quando ele foi despedir, porque agora ele vai ser o último dele transmitindo pela TV, né? Eu vou te dar o nível do bagulho. O Reginaldo Leme, ele ganhou um Black Pass da direção da Fórmula 1. Sabe o que que é isso? Pelo resto da vida dele, ele pode entrar em qualquer corrida de Fórmula 1 do jeito que ele quiser. Ele ganhou um Benedinazzi, simplesmente, pra qualquer corrida de Fórmula 1. Pelo resto da... Ele é um jornalista. Jornalista. Ele pegou e não, tem um passe pra entrar.
Não, ele é o jornalista.
Exato, então. Ele é a referência. Ele é a referência do esporte. E aí a Globo de revanchinha... Ah, mas se quis ir pra Band, pra cá você não volta. E aí vai ficar com uma equipe porca transmitindo.
Ó, Bruno, deixa eu dizer aqui pra você, ó.
Vai ficar... E o gol! Só que da Fórmula 1.
Os 15... Isso é foda. 15 prêmios de Fórmula 1.
Não, pera, desculpa. Vocês viram o vídeo lá da menina falando assim, ó... O Mirassol, o pessoal come lá... Vocês viram esse bagulho?
Ah, é?
O Airfryer. Airfryer, mano!
Eu não mandei no grupo, não? Nosso grupo de
fala. É porque Airfryer é propaganda, né? É uma marca, né, mano? Não dá... Ele não pode falar, né?
Não, mas é ridícula, maravilhada.
Fritadeira elétrica.
É, mano, eu falei, caraca, velho.
Não usam óleo.
A mulher tá maravilhada com o bagulho que existe, tipo, desde sempre, tá ligado? Ah, mano, vai tomar banho, velho. Ah, não, desculpa. A transmissão da Globo já foi muito boa. A transmissão do esporte da Globo já é brincadeira, irmão.
Bruno.
Tá muito aquém de putz grila, velho.
A Globo vai transmitir em 2026 15 grandes prêmios dos 24, né? Na TV aberta.
Sim.
Porém, no Sport TV, os 24 grandes prêmios vão ser transmitidos. Vão ter todos os treinos classificatórios e treinos livres da categoria, né? Vai ter toda a cobertura lá no Sport TV. E no Globoplay também você vai poder assistir tudo ao vivo.
No Globoplay.
E no Sport TV.
E no Sport TV, que são serviços.
Oi.
Pagos. Ué. Foi o que eu acabei de falar. É que você tá fingindo.
É que tu acha que.
Você tá fingindo? Assim, não.
Você é tá fingindo que a Globo vai esconder a Fórmula 1 e não vai passar nada, cara. Eles vão colocar no serviço Felipe, deles, cara.
Peraí, desculpa. Você ouviu o que eu falei, não ouviu, Felipe? Exatamente o que eu falei? Eu falei exatamente assim. A Band em canal aberto transmitir tudo isso pra quem gosta do esporte não precisa pagar. Aí você fala assim, ahá, te peguei, porque se você pagar, você pode ver na Globo. Caraca, mano, exatamente o que eu falei.
O Globo
é incrível, tem parabéns. Tem muitas
transmissões gratuitas, caralho.
Que transmissão tem gratuita da onde? A Fórmula 1 vai pro Globoplay pago, filho.
Só que a audiência do Sport TV e do Globoplay já é maior do que o da Band, só considerando esses serviços. É isso que eu tô falando. É que tu fala que
momento...
como se fosse esconder, mano. Como se a pessoa não tivesse opção, sabe?
Oh. A pessoa vai ter opção. Claro que tem opção. Paga. Olha, como não? Bom, você quer ter educação de qualidade? Paga. Você quer ter saúde de qualidade? Paga. Olha. Ah, como não tem opção.
Bruno, isso é choro. Tá chorando.
É? Que choro. Você tá discutindo.
A Band escondeu a Fórmula 1 no Brasil, caralho. A Band escondeu a Fórmula 1 no Brasil, essa é a verdade, tá bom, mano.
Tá bom. Ok. Tá feliz, é isso?
E aí você vai ter que assistir, entendeu? No Sport TV.
Não vou assistir Sport TV.
Por quê?
Ele vai pagar o F1 TV.
Vai pagar o Fórmula 1.
É mais barato. É mais barato eu pagar o F1 TV do que pagar o Globoplay pra assistir.
Da onde, caralho?
Opa!
Quanto é
F1 TV? Olha o valor do F1 TV por ano. E outra, aí a dica pra galera aí, ó. Aí vocês vão amar essa parte. A Apple vai transmitir Fórmula 1.
Olha, nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos.
Não sei.
Apple TV. Nos Estados Unidos,
Eu não sei se eles vão expandir pros outros mercados, mas eles vão transmitir.
É, eu tô vendo o preço aqui. F1 TV. Aí tem vários, né? Tem o Pro, tem o
Isso, Access, depende do plano.
Tem o Multiview. Aí tem o mais caro deles, é $70 por ano.
Por ano.
É, vale a pena.
Tô falando. Se é pra eu pagar pra assistir Fórmula 1, eu prefiro pagar a F1 TV, que vai ter a programação completa de tudo, inclusive.
Você não tem Apple, Bruno? Você é hater da Apple até nesse nível?
É. Se eu tenho Apple TV?
É.
Minha filha tem.
Aí, pronto. Não preciso pagar nada, então. Vai tá lá.
Não, mas o que eu tô dizendo é, mesmo se eu tivesse que pagar, não faria, pra quem gosta de Fórmula 1, não faria sentido assinar o Globoplay.
Evandro, eu acho que o negócio da Apple com a Fórmula 1 é só nos Estados Unidos. E aí, se você tem assinatura de outros lugares, se você usa um VPN da vida, essas coisas assim, mas é, o direito que eles têm é para transmissão nos Estados Unidos, né? Então, não sei se vai ser liberado para o mundo inteiro, provavelmente não, né? Porque aí é um plano diferente, né?
Não, mas o iPhone TV é global. No caso da Apple, não é, mas o iPhone TV é global, né?
Eu tô vendo aqui, ó, dá para você ter o premium do TV Premium aqui, né, da Fórmula 1, dá $10 por mês. Se você for mensal, né? Se você quiser fazer o mensal, não anual. $10 por mês. E dá o quê? R$50, que é exatamente o preço de uma Sport TV e de um Globoplay da vida.
Não, mas se você assinar o anual, isso é muito mais barato. Muito mais barato.
É, mas é $70 aí pra você pagar, né? $70 aí dá o quê? Dá uns 350, tá quase R$400
mais
ali.
Ou menos.
Por aí, se for vezes
5. É. Vai sair uns R$30 por mês. Se você diluir, entendeu?
Não, eu acho que pro fã da Fórmula 1, com certeza, vale, é a melhor coisa. Vale a melhor coisa é você assinar a F1 TV, né?
Eu acho que o cara que tem condição e é muito fã mesmo, passa na Band e assinava.
É, sim.
Também, comporta, também.
É o que eu vejo, assim, né, da galera que grada muito, sim, que eu conheço e que, claro, tem condição de jogar essa grana aí pra poder assistir e acompanhar pra caramba, né?
É o que eu falo, assim, ó, a Band sempre foi um exemplo sobre o esporte. Só que como era uma emissora pequena, eles nunca têm muito direito sobre as coisas, né? Então eu lembro que a Band colocava a transmissão da Fórmula Truck, né? Lembra das transmissões da Fórmula Truck? E eles faziam que nem eles fizeram com a Fórmula 1 ali, que era a preparação. E aí é 3 horas antes, e aí no local, e aí indo em cada escuderia e tudo. Mas é foda, é uma emissora pequena, né? Num frigir dos ovos, é o que eu citei desde o começo, é o capitalismo, cara. O capitalismo é uma bosta, sabe?
É muito doido. Tirando a parte de esportes lá com o Luciano e tal, se pá, a maior parada da história da Band foi o Pânico, mano.
Pois é.
Assim, olhando como história da TV Band no Brasil...
Ou o Masterchef também. O Masterchef foi o que deu o boom.
Mas o Pânico batiu fantástico, vocês estão loucos, filho.
Sim, não, tudo bem, isso era.
A parada é que, o Pânico também foi um bagulho... É que eles tiraram da RedeTV também, né?
Sim. Mas o auge do Pânico foi na Band.
É.
O Poderoso Castiga, tipo assim, lotar teatro.
Inclusive, tinha o nome da Band no programa quando ele foi pra lá, né?
Os programas mais clássicos da Band.
Pânico na Band.
Clube do Bolinha, lembra do Bolinha? Bolinha morreu em 94. Mentira, morreu em 94. Aí o programa acabou em 94. O Perdiz da Noite, do Faustão. É da Band.
Começou na Band, né?
TV Fofão. Fofão era da Band, não lembrava. Aí os programas esportivos, né? Esse do Jogo Aberto, o Donos da Bola, né? O Dono da Bola... Toda vez que eu vou pra São Paulo, eu vou almoçar em algum lugar, tá passando Dono da Bola, mano. Em algum desses lugares, assim.
Mas é toda TV que...
Em São Paulo é muito forte, né, o Dono da Bola, né? O Neto não é muito forte.
E mudou o hábito da galera, que assistia, por exemplo, o Globo Esporte e...
Crack, Neto.
Não, e assim, de novo, coração, audiência é menor? É. Só que a Globo jamais teria um programa com um cara como o Neto, por exemplo. Jamais. Jamais.
É totalmente imprevisível, né, o Neto? Você não sabe o que vai vindo ali, não. Toma aí meu chinelo.
Ele é completamente todo, irmão. Mas aí, por isso, é puro carisma.
Oh, e dá dó, mano. Aí a Globo quer... O que que a Globo faz? De novo, quer o movimento da Globo.
Cara, o Bruno odeia a Globo mesmo.
Não, mas é verdade. Ela pega os caras que estão funcionando e começa a tentar tirar das emissoras. Contratou o Denilson porque fazia maior sucesso lá na Band e tal, contratou. Aí a Globo não sabe o que fazer com o Denilson.
Ele tá no Sport TV, mas ele, tá, ele
sim, faz... Sim, mas ele é tirador de sarro. Não, ele tava no... Esqueci o Jornal da Manhã da Globo lá. Aí o menino todo inocente,
ora, era...
Não sei qual que é. Aí o moleque que cobra o esporte lá, que fala com a Ana Maria também, esqueci o nome dele, mano.
Bonzinho, o moleque parece... cara de bonzinho.
Isso, cara de bonzinho. Vocês devem ter visto esse vídeo. Ele, pô, Denilson, você viu o cara de 19 anos no ranking do top 500 da ATP, não sei o quê. E você, hein, Denilson, imagina? O que você tá fazendo com 19 anos? Mano, ele não sabe o que tá falando, Denilson. Cara, eu tava jogando uma Copa do Mundo, né?
É,
Copa
da porra. França.
É, esse vídeo é bom demais.
Caraca, mano. Entendeu?
Chablau.
A Globo é muito, mano...
Mas isso muito é o problema da nova geração, né? A nova geração que não sabe das pessoas que estão ao seu redor. Porque no mínimo, a pessoa tem que ter esses conhecimentos, né? Principalmente das pessoas que trabalham ao seu redor, né, mano?
Esse bonzinho aí é o grandioso Alessandro Jodar, o Bruno, que você tá falando. Ele aparece no SPTV também.
É, então, é isso mesmo.
Tá pra tênis, né? Olha aí o Thiaguinho.
Da mesma linha.
Mesma linha do Thiaguinho.
Por que é que se existe uma crise na internet, por que é que, sei lá, os veículos de cultura pop não se unem e montam grandes veículos sobre... Porque, cara, cada um quer o seu, mano. Essa é a verdade. No frigir dos ovos, por que é que as empresas indies não se juntam? Porque cada um quer o seu. Você tem a sua empresa, por que é que você vai querer dividir com o outro ali, sendo que você tem o seu espaço, tem a sua parada?
Não é assim, Juras. É por causa de visão também, pô. É que as empresas têm visões diferentes.
Mas não funciona desse jeito, Bruno. Ah, existe uma crise no cenário de jogos de RPG. Por que é que a Square não se junta com outras empresas?
Dá pra colaborar, dá pra ter colaborações.
Uma coisa é colaboração.
Mas é utopia, que nem a gente...
Montar uma mega empresa, Evandro.
No outro bônus aí, a gente falou sobre o 99 criar canal no YouTube e tal, e acabou caindo no David Jones lá, e eles têm o Flow Games, que é gigantesco hoje em dia. Quando a gente fala de podcast de games, em vídeo. É a mesma coisa que a gente chegar e falar assim: ô pessoal do Flow, somos os 99 vídeos, que tal vocês botar a gente aí no canal de vocês?
Isso.
Eles vão falar, nem fudendo. Do mesmo jeito que talvez a gente fale nem fudendo, de botar eles no nosso áudio.
Sim.
Porque a gente tá mais de 10 anos construindo o que a gente construiu em relação ao podcast de áudio, tá ligado? Então, assim...
Não existia nem a ideia de Flow, a gente tava aqui já.
Exato.
E aí eles disseram que inventaram o podcast e a gente tava aqui há muito tempo atrás, sabe?
Depende, qual investimento? Tudo é negociado.
Mas aí você tá concordando com os Juras, pô.
Então, é capitalismo.
No fim do dia vai ser isso.
Sim, mas então, é. Obrigado, Bruno.
Não, mas o mercado de games é diferente, é visão criativa, pô.
É muito amor.
Colaboração é uma coisa, Bruno. Vocês criaram aqui o Byte lá há mil anos, você entrou depois e tal, mas porra, tô olhando aqui, ó, fundado em 2010, o Cabral que criou aqui o Byte. Aí eu vou chegar lá, ô Bruno, tô pensando em fazer um GTA, o que você acha? E com a minha empresa de um mês.
Cola aí, né? Cola aí.
Pobrinho com zero dinheiro. Tenho zero dinheiro e coração. Você vai nem me receber, caralho. Tá maluco. Não tem como. Cada um tá correndo atrás do seu, filho.
Não pode, até porque já temos o GTA brasileiro 171.
Então, é. Que vai sair quando aí? Tá, virou a lenda urbana, né?
171 já saiu, pô.
Não saiu ainda.
Tá no beta ainda, meu Deus.
Diz a lenda que é pra lançar pau a pau com GTA. Não teme ninguém. GTA pra 6 rivalizar. E 171 no mesmo dia.
Aí é foda, né, mano?
Caraca, ainda tá em Early Access, mano.
Mas é porque é difícil de lançar, né? Você quer fazer o... Esse é o jogo que tem a cara do Triple A, né? Do tipo... Triple A brasileiro.
Mesmo, né? Não.
Double A?
Asset. O Asset é esse daí.
One né? A?
Triple A. Um A de Asset.
Meio A. Meio A.
Gostou meio dessa, Bruno?
Essa é boa.
Não, é muito boa, essa é boa.
Veremos, Jandir. Veremos quando sair.
Já tá jogando, né? Eu tô ligado, Felipe.
Eu? Não me engana, não. 7-1? De forma alguma.
Não me engana, não, mano.
Eu me aposentei desse mundo aí.
Eu tenho aqui, tem na Steam aqui.
Mas quem quiser jogar, já pode jogar isso, porque tá no Early Access,
se mano, se cai esse jogo na fuça do Jurandir, no Play 5 dele, ele joga 10 minutos e desliga. Mandei uma screenshot aí, Jurandir. 171. Olha o seu Triple A aí, ó.
Vamos ver aqui. Peraí que eu tô...
Triple A é foda. Triple A me pega um pouco.
É, PS2, mano. Jogo clássico do PS2. PS3, né?
Não sei, PS1, talvez?
Não, PS3. Não. O cara lutando de facão e machado, cara. Acho sensacional.
A texturona
do Brasil, texturona, pô.
Do muro,
Brasil.
Texturona do muro ali, ó. Essa última foto.
3A.
Celularzinho, filho. Tem dia que foi pro Android.
0.3A.
Você com Android de graça com o Otário Coin.
Tudo bem, gente. É isso.
Uma paredinha chapiscada, não?
Eu sou Jura de Filha.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E o capitalismo venceu, gente. É tristeza. Ah, e esse foi o 90 vezes bônus. Tchau.
Camaradas. It's all right. There comes
it's okay.